Eu gosto da pichação e gosto do grafite. Entretanto, eu fico sempre pensando se isso não passa por um viés decorativo da cidade, sabe? Um viés decorativo. Veja esses,
Eu acho que
as
o grafite
empenas,
mais. O grafite, sem dúvida.
as empenas
Sem dúvida. Da
de alguns
Paulista, no
lugares
Minhocão.
da cidade, do Minhocão, por exemplo. As empenas que se transformaram
Em
em grandes
Moraes.
painéis vegetais. Isso passa por uma questão da decoração da cidade.
É, mas aí você
Você
vai
pode ver.
foi a estratégia
Agora,
do
eu não
Dóris.
sei exatamente de que comunicação nós estamos falando quando nós tratamos de pichação e interação.
Porque o grafite, eu acho que
Tem muita
ele.
gente pesquisando pichação e interação.
Pois é,
Muita
é
gente.
uma expressão.
É um tema, digamos assim. Não, eu não diria que é um objeto empírico, ele é um tema.
O grafite ele entra na questão do belo, né? Porque ele tem uma coisa de deixar a cidade mais bonita.
Não do
O
belo, do
desenho.
sublime. Na verdade, é aquilo que te provoca, porque o belo tem uma postura assim, pelo menos kantiana, de forma kantiana, de
No estético.
todos partilharem, negócio. Não, é aquilo que na verdade vai
Então,
além,
mas a
entendeu?
pichação, no meu ponto de vista, ela é muito mais. Eu acho muito mais intrigante. Eu ando, por exemplo, você anda na 23 ali, ou no centro, na Santa Efigênia, você pega o prédio inteiro pichado, uma empena pichada de cima e embaixo, como aquilo é possível? A gente se pergunta como o cara fez
Foi
aquilo.
um desafio, realmente uma
Não, as empenas do Minhocão são empenas muito. Como o cara subiu
É, porque
para
quando o cara
pichar?
faz o grafite, ele coloca uma grua, fica 3 dias lá pintando e tal. Agora o pichador não, ele fez aquilo em meia hora.
Uma madrugada.
E tá a marca do pé dele lá. Se você olhar no prédio, você vê tipo, as marcas do pé dele no, nos, nos, nas
Nos
dobrinhas do prédio,
desdobres.
assim. Tipo,
Uma
aí
obra
você fala.
heróica até, né? Pelo fato
Isso
dele
pra
ter
mim é muito
conseguido.
intrigante. Isso e vira bonito ao mesmo tempo. Vejo
Agora,
beleza nessa.
mas é que tá, volta aquele tema. É intrigante para o morador da cidade ou é intrigante para o seu adversário, a quem ele quer, na verdade, se mostrar que consegue ir mais longe, né? Aí também, quem é o objeto desta obra dele, né? Será que é só isso
É
de
por isso que eu acho que é a própria
ocupação de um
cidade
espaço
mesmo.
contra o urbano, ocupação de um espaço contra outra tribo, ocupação de espaço para eu me
O Michel
manifestar?
Serres tem um trechinho no livro dele que fala um pouco do que você falou, que é o diálogo entre publicitário e o pichador, naquele O Mal
Exatamente.
Limpo, que é um livrinho dele, assim, que ele fala do lixo e tal. E é muito bom, porque é exatamente isso, porque tipo, o publicitário, ele acha que tem o direito, porque ele comprou o espaço e publica ali o que ele quiser, anuncia o que ele quiser. Mas.
Mas a questão do publicitário já entra numa outra discussão também muito interessante, que é do direito que ele tem de invadir o nosso horizonte, né?
Exato.
Até que
Como
ponto,
arquitetura também,
até
né?
que ponto, sim, mas a arquitetura não está explicitamente vendendo uma mercadoria, né? Pode estar vendendo, sei lá, uma visão de mundo, uma
Ela
estética,
está
coisa.
se auto-vendendo.
Se auto-vendendo.
Agora, o publicitário, na verdade, invade um espaço que não lhe pertence, que é o nosso direito ao ver o horizonte, ver o mundo, etc., e invade o nosso direito de não ver, né? Ou seja, ele nos invade, né? Nesse aspecto, ele provoca um.
E isso o pichador faz também. E eu acho que.
Mas um é legalizado, o outro não. O outro
Exato.
subverte a ordem. Acho que a ideia principal
Quer dizer,
do picho
agora
é
até o publicitário
subverter
é
uma
legal, porque enquanto
ordem.
estiver funcionando a lei do Kassab lá, Cidade Limpa, que o Dória provavelmente
Não, já está
vai
sendo
mudar. Já está
mudada,
mudando a
né?
página
Cidade
lá.
Linda
Ele já está
agora.
autorizando os painéis.
Então, assim, até o publicitário estava calado aqui em São Paulo, porque o cartaz. Eu sou designer gráfico, né? Então, assim,
Agora.
não se faz mais cartaz. Você faz cartaz para vender agora.
Não há mais outdoor, que
Porque
era
você
uma coisa
não
que era
cola
uma
cartaz na rua.
marca da cidade.
Agora,
uma
assinalava determinados pontos da
outra
cidade
questão
e não
que
tem
nós
mais.
não
Marginal ali,
abordamos,
tudo.
uma outra questão que nós não abordamos naquela questão do confronto com o estranho, o diferente,
Ah,
é.
isso é uma questão interessante.
Não, mas é também a questão do medo urbano. A questão do diferente ser aquilo que te ameaça na cidade, né? Que provoca um pânico na própria cidade. Ou seja, a cidade é tudo isso que a gente falou. Na verdade, toda a discussão foi por um lado, assim, mais, digamos, do enaltecimento da recuperação nossa pela cidade. Mas a cidade também tem o outro lado, né? O outro lado do perigo, do medo, do confronto, inclusive, com a violência, né? Que é alguma coisa que é também uma linguagem, né? Que está aí, que está em toda parte, você convive diariamente, basta você estar num engarrafamento ou você estar num farol de trânsito, para você também vivenciar a violência que é a cidade. Ou seja, nós não falamos disso, né? Como uma linguagem também, né? Como uma confrontação, como um diferente desagradável, diferente que nos ameaça também. Né?
Eu não sei se a cidade efetivamente nos ameaça ou se esse medo da cidade nos é proposto de fora para dentro. Sabe? Quer dizer, na realidade, não é a cidade que nos ameaça, não é essa cidade da qual nós nos apropriamos cotidianamente, não é ela que nos ameaça, não é dela que nós temos medo. Nós temos medo daquela cidade que nos é mostrada. E aí os meios de massa nos mostram efetivamente uma cidade perigosa.
Tipo, existe o perigo.
Existe o perigo.
Não existe. Ele existe.
Existe o perigo. Não vamos ser ingênuos e dizer que não existe perigo. Existe o perigo. Mas o perigo sempre existiu.
Mas,
não é uma
mas
coisa,
por exemplo,
de hoje.
Até quando o perigo não é reflexo do próprio modelo arquitetônico que se reproduz há 40 anos na cidade? De grades e de você tirar os pequenos imóveis, onde pode ter atividade, onde pode ter coisa, e coloca jardim e grade, jardim e grade, jardim e grade.
Quer dizer,
tem um segurança ali, mas se uma pessoa for assaltada ali, o segurança do prédio não vai fazer nada.
Nada.
Não. Se roubarem um carro na frente, o segurança do prédio não vai fazer nada.
Você tem quase que uma indução do perigo.
É lógico, sim, exatamente.
O perigo
exatamente
é induzido.
Hã?
Sim, você, claro, existe uma
violência de São Paulo é reflexo da organização.
Você se sente ameaçado porque alguém lhe disse que passar por baixo do minhocão é perigoso.
Hã? Sim, claro, existe o fantasma do perigo que é construído pelos noticiários de televisão, esse sensacionalismo que a gente vê e que vive disso, né? Desse perigo aí disseminado que causa o pânico generalizado. Claro, existe isso. E eu não sei até que ponto as pessoas conseguem se livrar disso, separar isso ou relativizar isso, né? Porque isso vira... por ser divulgado imediaticamente para a cidade inteira, vira o real.
Sim, sim.
Né?
Sim.
E não
e
aquilo
a cidade
que você,
fica mais violenta
aquilo
ainda.
Que você não está, que você está efetivamente vivendo. Ou seja, a coisa fica muito mais carregada do que ela é. Então você hiperrealiza, na verdade, o teu real, né? com esses perigos. Né? Tem uma passagem do Baudelaire, do Esplêndido de Paris, que é Família de Olhos. Não sei se vocês conhecem, que... Vocês conhecem, né? Conhece. Família de Olhos, que é da Paris recém-modernizada. E está lá o casal, dentro de um restaurante. Né? Na verdade, o próprio Baudelaire, acho que se coloca naquela posição. E aparece uma família de pobres ali na vitrine, né?
É.
Pai, uma criança de colo e outra criança que ficam embasbacados com aquela beleza, né? Que lindo, que
olhando
maravilha.
Olhando através da vitrine.
E ele próprio se emociona com aquilo, mas a mulher que está do lado dele fala, chame o garçom, expulse essas pessoas daqui da frente, que eu não quero mais ver. Coisa e tal. Esse contraste, né? Entre você aceitar que o outro, o pobre, o miserável, também possa participar daquilo. E, ao contrário, né, você construir o perigo, o medo e não querer ver. Né? A questão do outro também é esse não querer ver, né? Não querer ver a miséria. O shopping center é construído porque as pessoas que vão lá, elas não querem ver a miséria.
Porque não se
miséria
quer ver,
é,
claro.
é um visual que incomoda.
Agora,
que atrapalha.
Esse não querer ver a cidade... significa que você não suporta ser anônimo na cidade.
Também tem isso, né?
Você não suporta ser anônimo na cidade. Quer dizer, você se desloca pela cidade, passa todo dia pelos mesmos lugares e você não tem nome. Mas você sabe que aquela pessoa com a qual você se entreolha todos os dias é uma pessoa que tem... provavelmente passa pelos mesmos lugares em que você passou. Quer dizer, na realidade, esse anonimato não, não, não é um entrave para o mundo vivido da cidade. Ao contrário, ele é propriamente um elemento constitutivo do mundo vivido da cidade.
Mas
cidade vive.
Mas é angustiante, né, Lucrécia? É angustiante porque você vê tanta gente, essa troca, né, de gente o tempo todo, sempre diferentes, né? É angustiante porque é toda uma massa de gente que, teoricamente, constituiria o teu próprio cotidiano, mas se dispersam o tempo todo. Né? É uma convivência com algo que está o tempo todo fugidio e...
Eu acho que a gente precisa fazer aí uma distinção. Uma coisa é a cidade. Outra coisa são as metrópoles, as megalópolis de mais de 10 milhões de habitantes.
São Paulo.
São Paulo, claro. Então, você veja um pouquinho. Em São Paulo, provavelmente você é anônimo no seu bairro, mas você passa pelos mesmos lugares e provavelmente você se entreolha com as mesmas pessoas todos os dias.
Mas agora tem...
Agora, você veja que, na realidade, a cidade é exatamente esse lugar que você palmilha todos os dias. Entende? Agora, você veja que uma cidade, uma metrópole, uma megalópole que vive sobre quatro rodas, efetivamente, ela não é anônima, ela se perde.
Mas eu também recebo, porque também não é boa de uma província, né? De uma cidade pequena, onde você já não tem mais nenhuma privacidade e todo mundo sabe de você e te controla, né? Então existe também, quer dizer, o oposto não é na verdade positivo.
Não estou falando de uma cidade provinciana, não estou falando de uma cidade provinciana de 300 mil habitantes. Não estou falando de uma cidade assim. Estou falando daquela cidade que se lugariza, daquela cidade que constrói os seus lugares.
Por mais que a gente fale
a cidade que constrói os seus pontos de encontro, a cidade que constrói efetivamente as suas referências.
Exatamente. A gente mora numa cidade de 20 milhões de habitantes, mas essa cidade não é a mesma, como a gente já até falou aqui. Não é a mesma para todo mundo e ela é sempre percebida pelo lugar.
E a gente pode considerar como um aglomerado de partes independentes, assim?
De certa forma, independentes, mas também interdependentes, né?
São interdependentes.
Quer dizer, a gente frequenta os mesmos lugares sempre. São Paulo é gigantesco, mas a gente vai só em alguns lugares, em alguns pontos, né?
Claro.
A gente, na verdade, meio que coloniza esses lugares como nossos, e o resto, sei lá, o resto é o resto. Então, no fundo, a gente constrói uma cidade dentro de São Paulo, né?
Claro.
Uma cidade nossa,
claro.
Né?
A gente constrói, não uma cidade dentro de São Paulo, a gente constrói os nossos lugares dentro.
Sim, os nossos lugares, sem ser uma província. Né?
Sem ser
uma... Quer dizer, é pequeno, mas não é uma província. Né? Então, não. Tem as vantagens de ser uma cidade grande.
Realmente, uma cidade provinciana de 300 mil habitantes, efetivamente, você vai encontrar com as mesmas pessoas e você tem a sua privacidade invadida.
Totalmente.
E muito do que a gente está falando aqui não serve para pensar essa cidade de 300
não,
mil habitantes também.
Aliás, nada do que falamos...
A dinâmica é muito diferente. Assim.
Nada do que falamos hoje à tarde serve para uma cidade de 300 mil habitantes.
Sim, claro. É uma metrópole porque nós somos todos moradores de São Paulo. Então, é o nosso espaço.
Tem um outro elemento que pode valer, mas, na verdade, a questão é justamente o fato de ser uma coisa grande, heterogênea, com diferentes relações... Com relações de poder muito bem marcadas também, porque às vezes numa cidade pequena você fica muito... Tem ali tá o coronel lá, o prefeito, o cara não sei o quê, mas é totalmente diferente da Cirela demarcando o território aqui, entendeu? Do McDonald's demarcando aqui, da prefeitura demarcando aqui, da Cracolândia num lugar, entendeu? Isso é... A coisa fica muito mais complicada.
O que eu acho que... É importante poder ponderar, e isso é bem uma questão da comunicação da cidade, porque ela é mundo vivido, ela reage. Ela reage. Ela não se deixa apenas sobredeterminar. Ela se autodetermina. E ela se autoevidencia. Entende? Então, a real imagem da cidade é essa autoevidência.
O Minhocão é um exemplo desse contragolpe.
Claro, claro, né? Claro.
Porque ele fizeram achando que era o futuro, destruiu o entorno e agora está lá. Agora vai ser difícil derrubar.
Não,
vai ser muito difícil conseguir derrubar aqui.
Desistiram de derrubar.
Não, ainda tem ainda uma polêmica e tal, mas assim, vai ser muito difícil derrubar. Porque agora ele estabeleceu daquele jeito e agora ele agora é assim. E para a vizinhança dali, vai fazer falta. Porque é um lugar que todo mundo usa. Lógico, tem muita gente que odeia, mas assim, a grande maioria...
Você está falando os baixos do...
Não, não, a parte de cima mesmo, o Parque Minhocão. Agora falando do Parque Minhocão mesmo, que recebeu o status de parque recentemente, né? Nos momentos que ele fica fechado.
Sim, como a
mais avenida. Agora, o Parque Minhocão é o único espaço público para toda aquela vizinhança.
Exatamente.
Que é uma vizinhança grande.
Muito grande.
E
tem desde do
o único espaço público que existe é o Parque
Minhocão. E tem desde um apartamento de 80 metros quadrados, que vive seis famílias dentro, até um apartamento de 200 metros quadrados, que mora uma ou duas pessoas.
Exatamente.
Então você tem, assim, vivendo ali no Minhocão, você tem de gente muito pobre e gente muito rica que frequenta ali.
É.
E essa, para esses dois grupos, aquilo vai fazer falta se tirar. E há um tempo atrás a discussão não era essa. A discussão era o impacto que fazia, o barulho e tal. Agora mudou totalmente. Isso foi esse contragolpe da cidade devolvendo.
Para os dois grupos, o Minhocão é um espaço comum.
Sim, exato.
Curiosa essa harmonia, né? Entre grupos tão dispares.
Não, não, pode até acontecer. Deve ter, tem conflito. Tem, por exemplo, um morador de rua de baixo incomoda muita gente. E tem muito morador de rua embaixo do local.
Não, e há...
Muito.
E é curioso que ele está exatamente no limite de Higienópolis, né? Santa Cecília, de Higienópolis, que vai continuar, que é um bairro tradicionalista de São Paulo, né? E que, na verdade, não tem nada a ver com o pessoal da Praça Marechal Deodoro, ali do Minhocão, que é essa população mais pauperizada, né? Da Barra Funda antiga, né? E é interessante esse lado e o lado próprio histórico, né? Porque também esse lado da Higienópolis eram grandes chácaras, né? Que havia ali da dona Angélica, da dona Viridiana, que eram as.
Era tudo,
donas,
tudo mesmo. Se você for. Na minha pesquisa, eu fui procurar os nomes ali. É todo mundo. Primeiro a família Prado, né? Do Antônio Prado, que foi o primeiro prefeito de São Paulo, que é a começo da Barra Funda era a casa dele. E aí você vai lá para a Vila Buarque, tem a dona Viridiana, que é a mãe dele, tem o Caio Prado, que é irmão, sobrinho dele, o Martinico, que é um irmão. Então, assim, tem todos os Prados. Né? Aí tem a família da Angélica, que também estava próxima da dona Angélica. E tem mais. Aí tem os barões de Tatuí, o barão de não sei o quê. Aí lá embaixo tem o barão de Piracicaba, o barão de Campinas, o barão de. Então, assim, realmente ali era glebas de gente muito rica, assim.
Isso foi mais ou menos antes da Paulista acontecer, como um espaço...
É, fim do 19, assim.
Dos cafeicultores, né, que vieram para lá e transformaram, aí meio que... É curioso esse processo de movimento, né? O movimento da cidade que vem de lá...
De que daqui
centro,
de novembro,
desse centro, sobe, começa na 15, depois cresce o viaduto do chá. A rua Barão de Itapetininga era a rua luxuosa, né, do começo do século passado, né, toda aquela região, e vai se expandindo. Né, e, de repente, é um movimento habitacional, populacional, ele vai se deslocando, né, vai então para Paulista. Né, Paulista vai se tornar então um novo espaço. E depois vai para Berrini, vai para...
Da Paulista desceu para os Jardins, né? Porque assim, a Paulista era a parte mais comercial. Apesar que no começo ela era bem residencial, né?
Pois é.
E foi para os Jardins, aí dos Jardins até a... Acho que a Raquel Runic, ou a Mariana Fix, não lembro uma que autora que pesquisou essa... Como essa região oeste e... sudoeste de São Paulo foi sendo propositadamente ela foi sendo construída para ser desse jeito. Então a coisa chegou na Berrini já porque foi justamente seguindo esse caminho.
Então, o que lembra um movimento quase que como um ser vivo, né, que vai se movimentando e vai se deslocando no espaço, né, que é esse espaço das, habitação.
Acho que a gente não pode deixar de ponderar que esse deslocamento, na realidade, não é propriamente um deslocamento da cidade. Esse deslocamento se dá pelas grandes artérias de decisão econômica. É. Não vamos? É a 15 de novembro, depois o grande polo de decisão econômica foi a Paulista, agora é a Berrini. Então, isso propriamente não é um fenômeno da cidade. Isso é um fenômeno do deslocamento dos polos de decisão econômica.
Isso é a cidade, Lucrécia. Isso é a própria,
faz parte,
a própria estrutura da cidade que vai se transformando e vai depreciando áreas antigas, né? Que vão se tornando totalmente abandonadas.
Pois é, vão se tornando totalmente abandonadas, mas elas são abandonadas enquanto urbano.
Sim.
Não são abandonadas. Não,
sim, mas é um fenômeno totalmente diferente que acontece nas cidades europeias, que elas não têm essa coisa de expansão. Ou seja, como elas não têm essa coisa de expansão, elas voltam a valorizar o centro velho. Então o centro velho volta a ser reurbanizado e revalorizado. Então não tem isso que acontece em São Paulo, que essa depreciação, não só em São Paulo, em todas as capitais brasileiras, essa depreciação do centro antigo, né? Que vai virando totalmente um centro...
Mas é um pouco da lógica de estratificação, né? Que do próprio meio rural do brasileiro é assim, você vai para um lugar... E começa a se extrair tudo que pode dali. Acabou, você vai embora e vai para outro lugar. Né? Acabou a madeira, você vai para outro lugar. Acabou a água, acabou o minério, você sai dali, abandona, fecha a porta e vai embora. E a centralidade de São Paulo aconteceu uma coisa muito parecida. O Campos Elíseos foi exatamente isso. Foi a crise do café primeiro, por volta depois de 29, já esvaziou. Nos anos 60, quando construíram a rodoviária da Luz... Pronto, acabou. O lugar foi literalmente abandonado mesmo. E aí virou, foi Boca do Lixo, Cracolândia, e foi acontecendo.
E tem grandes edifícios que hoje não acontece nada lá.
Sim, tem muito. Ali na região da Santa Efigênia tem muito edifício
edifícios
inteiro.
Públicos absolutamente fechados, não acontece nada lá. Uhum. Não acontece nada.
Então, não existe uma política de renovação do centro velho, com todas as melhorias, né? Se bem que houve algumas iniciativas, né? Mas parece que isso não é uma coisa que vinga, né? na política urbana brasileira. Né?
Agora, uma coisa que interessa, eu acho que como a cidade é um objeto de pesquisa instigante para a comunicação, como ela tem várias faces, várias interfaces, ela tem inúmeros objetos dentro da cidade.
A gente vê nós três
inúmeros
aqui
falando de investigação dentro da cidade.
Eu acho que essa é a pesquisa dela aqui, da Cecília, sobre a fotografia, ou a fotografia urbana, é um documento incrível, especialmente em São Paulo, né? Para você... você sentir exatamente essa mutação, né? Essa transformação que a cidade sofreu, e que a gente no cotidiano, né? A gente não percebe, mas a gente começa a ver fotos de uma época que a gente viveu, mais para trás, né? E fala, gente, como tudo isso mudou, e na época eu nem me dava conta. Ou seja, como a coisa é tão rápida, e só mesmo a fotografia, né? Ela reconstitui essa tua memória, né? A gente estava falando dos bairros aqui, né? Que foram devastados e nossas como partes do corpo que foram amputadas e tudo isso, né? E que a gente de repente vai se sentindo meio, como dizem lá os italianos, despaisado, né? Você perde o teu país, né? Você perde o teu solo, você fica meio assim solto, né?
Um pária, né?
Pária, né? Ou seja, esse despaisamento que é um fenômeno de como um efeito, né? A mudança urbana que ceifa, que liquida com toda a tua memória. Né? Você perde a memória, você fica solto no ar. Né? Uma coisa assim. E a foto acaba sendo, digamos, o registro que ainda te segura, né? Que te mantém dentro de uma certa historicidade que a tua te restitui o membro partido, ou coloca uma prótese, sei lá o quê, para você ainda sobreviver e falar, esta cidade é minha, sim, né? Pode não parecer mais, né? Porque já mudou tanto, né? Já se transformou tanto, mas ainda é a minha cidade. Né?
E nós nos encontramos nela.
Sim, nos espaços.
Nós nos encontramos
gente...
nela.
Apesar de tudo, a gente se encontra nela.
Eu morei perto daqui, eu era adolescente, morava aqui na Capitão Cavalcante.
Como ele, né? Que era também um.
Hoje
Vila
eu
Mariana.
Hoje eu pensei assim, gente, eu morei nessa rua.
É mesmo?
Eu era adolescente, devia ter 9, 10 anos, sei lá. E morei numa rua chamada Capitão Cavalcante, numa casa enorme, que ficava num terreno enorme, no meu imaginário.
Mas só
enorme.
Tem casas nessa rua. É a rua que liga aqui a faculdade com a Domingos de Moraes.
É, isso.
Então, é a rua de trás.
É a rua de trás, que ela ainda existe. É uma rua que desce. Sim. E sobe outra vez.
Não, eu passei por ela hoje. Passei por ela, eu vim para cá. Quer dizer, quando...
Mas a sua casa não está mais lá.
Ah, não sei, eu não vi, não, acho que não está, porque eu não a reconheci. Eu não a reconheci, não consegui reconhecer.
É, como ele falou, as casas da infância da gente, a gente vai lá, estão prédios no lugar das casas, ou então estacionamentos.
E no caso, não é nem infância, porque eu morei aqui quando mudei para São Paulo, que foi no fim de 90, que eu mudei para esse bairro. Então, assim, não tem muito tempo. Eu saí daqui em 2006, a rua que eu morava, que era José de Carvalho Aranha, para o lado da Aclimação ali, Só o prédio que eu morava, que na verdade era um prédio antigo e tombado, que não mudou, porque a parte de calçada em frente não tem mais nada igual, ela mudou absolutamente. Assim.
Sim, é o nosso berço, né, que foi todo transformado, já não reconhecemos mais como berço. Né?
Eu não sei, isso é uma questão que eu discutiria, viu? Isso é uma questão que eu discutiria.
Isso vale um novo poros da comunicação?
Eu acho que sim, viu? É uma questão que eu discutiria. Aliás, isso, o que é efetivamente, do ponto de vista da comunicação, o que é efetivamente o berço? Aquilo que nos envolve uterinamente e que nos protege, embora nos ameace.
Mas o berço não é o útero. Há uma diferença muito grande, né? O útero é aquela fantasia do Camper, que fala que nós buscamos as imagens porque elas nos oferecem uma sensação de retorno ao útero materno. Né? Conchego, segurança, né? Não tem nenhum perigo.
Berço, a palavra berço envolve uma imagem.
De acolhimento?
Claro.
De proteção, mas também separado. Te isola.
Você já não tem mais cordão umbilical. Você está no berço, já está descontínua, né?
Como mas tem um batalha. Cordão umbilical simbólico quando você ainda está no berço,
claro.
Fortíssimo.
É, tem, como tem com a casa, como tem com a nossa casa, com a nossa rua.
Claro.
Sim, bom, cordão umbilical.
Na verdade, o
cordão
umbilical,
a gente tira ele quando nasce, mas ele está sempre com a gente.
Olha,
e na verdade,
casa,
na medida que a gente vive, mais cordões a gente tem.
A casa da gente. Aquilo que os italianos têm um ditado maravilhoso, que é assim, casa mia, casuccia mia, per piccina che tu sia, tu mi è sempre una badia. Então, é bem isso. Quer dizer, realmente, você chega em casa e aquilo é o seu berço. Agora, veja que a cidade, quando nós nos apropriamos da cidade e quando nós criamos os nossos lugares na cidade,
a gente se sente casa ali. Essa que é a questão. Por isso o problema do modelo arquitetônico predominante de São Paulo dos últimos anos, que impossibilita isso acontecer.
É.
Ele impossibilita que você crie uma relação com seus lugares. Né? Porque, na verdade, está tirando os lugares. Está deixando jardim, calçada, mas coisa que não tem... Que não vira
dizer,
lugar.
Se você pensar, quer dizer, um grande obstáculo, uma grande ameaça, essa efetivamente eu acho que é uma ameaça, é a necessidade de você modelar a cidade para grandes concentrações urbanas.
Pois é.
Para grandes concentrações. Onde você precisa efetivamente verticalizar obrigatoriamente, porque você precisa criar espaço de moradia, porque falta espaço. Você precisa criar espaço, porque falta espaço. Então, efetivamente... Os apartamentos de 60 metros quadrados, que efetivamente não dá para...
É por isso que as pessoas vão para as ruas, né? Porque
é claro.
Os apartamentos são sufocantes.
É claro. Então, veja, isso é que é o Senet. O Senet, o foco da cidade para o Senet é muito interessante. Isso que ele chama de cidade aberta.
Sim.
Cidade que cria parques, espaços. públicos.
É, não necessariamente parque, mas aberta no sentido de que ela pode ser ela aberta para o improviso. Para o improviso do morador, para o que o morador construa o lugar
pra
dele.
Para irregularidade, para aquilo que não é previsível. É um espaço aberto, tudo pode acontecer lá.
Ele faz uma diferença entre divisas e fronteiras, que as divisas são, ela se interpõe na interação. As fronteiras é o contrário, elas estimulam a interação. As fronteiras
são porosas.
E a gente transforma divisas em fronteiras no cotidiano, e também o contrário.
A divisa é clara, que a própria palavra significa realmente uma separação. Eu só não entendo a fronteira como uma interligação, uma interdeterminação.
Porque ela é porosa.
A fronteira é porosa.
Ela não é limitativa. A diferença entre limite e fronteira é muito clara.
A fronteira, ela não necessariamente é do ótimo. Muita gente fala coisas parecidas. Mas no caso do Sennett, ele coloca muito esse aspecto de como, justamente no improviso, as divisas viram fronteiras. Então, às vezes, ele dá até o exemplo da muralha, das muralhas medievais, que eram feitas para proteger a cidade, mas justamente ali onde se formavam os mercados.
Sim, ao redor.
Então, assim, por mais que tenha, de fato, uma divisa física que impede um lado de se comunicar com o outro, a própria divisa, ela abre uma porosidade.
Propõe assim. Trocas. O mercado talvez seja o mais efetivo.
Eu, curiosamente, vindo para cá, hoje passei pela Rua Marcelesa, e tinha uma feira. Uma feira, olha, fazia tempo.
Feira livre? Isso ainda existe.
Tem ali.
Eu não via. Mas fazia tempo que eu não via uma feira.
Ali perto da USP tem uma
ali
também.
Na Rua da PUC tem.
Tem uma rua.
Gente, perto da minha casa tem várias.
Isso é uma herança, digamos, do passado. Uma sobrevivência do passado, as feiras livres, né, que não extirparam.
Pois
né?
Mas acontecem ainda.
Sim, mas de fato, tem muita gente de São Paulo que não vai na feira, que não conhece a feira.
Que não vai à feira, exatamente.
Às vezes tem uma feira perto de casa, mas não nem sabe.
Que não sabe nem comprar na feira.
Porque tem que saber, não é tão simples assim.
Não é que no supermercado,
tem,
né?
Tem que ter uma. Tem que dominar o código.
Não é pegue e pague. A feira não
você
é
pegue. Tem que conversar com o cara ali,
negociar.
Claro.
Exatamente.
E o cara interage com você e aí se forma uma. É um laço muito afetivo.
Muito bem. Eu acho que conversamos, né?
Conversamos, foi muito
não
bom.
Sei se,
muito
bom, bom não sei se houve. Como é que vocês sentiram? Eu aprendi um monte de coisa aqui. Eu acho que muitas das nossas opiniões, no confronto, elas acabam tendo que se repensar, né, também,
claro,
né?
Claro.
E se reformular, se refazer, se propor. Acho que um pouco esse é o objetivo aqui. Não de chegar a uma conclusão, mas é que nós juntos façamos as ideias.
Na cidade, a gente sempre chega em mais de uma conclusão.
Pois é, múltiplas conclusões.
Graças a Deus, não há uma conclusão.
Inclusive, geralmente, quem chega numa conclusão sobre a cidade costuma ser urbanista e projetista.
Ao contrário, a gente deixa aberto.
Se você chega a pensar a cidade, porque você precisa planejar a cidade, então a cidade
já está errado aí.
Muito bom. Com isso, agradecendo a professora Lucrécia e aos seus convidados, vamos encerrando esta segunda sessão dos Poros da Comunicação, que discutiu a cidade. Agradecendo mais uma vez a FAPCOM e aos seus, ao pessoal da técnica que nos ajudou, colaborou e tornou possível a realização de mais este debate, mais essa discussão. Eu convido os participantes, os internautas que acessarem este canal para assistirem daqui a um mês o debate Comunicação e Gênero, né? Que vai ter como curadora a professora Rosa Maria Rocha, da ESPM, aqui comigo e seus convidados. Agradeço a todos e até
obrigada.
A próxima.
Obrigada.
Muito obrigado.
Poros da Comunicação, com o professor doutor Ciro Marcondes Filho.